no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais 12 bilhões de reais para apoiar produtores rurais do país.
Caixa amplia crédito para agricultores e pecuaristas para este primeiro semestre. Márcia Fernandes.
Recursos podem ser usados para a produção da lavoura, construção de armazéns, compra de máquinas, animais ou implantação de sistemas de irrigação. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
99% das cidades brasileiras com internet rápida.
Meta do governo para universalizar as telecomunicações até 2024. Glauco de Queiroz.
O plano vai levar infraestrutura de suporte à banda larga a locais que ainda não possuem redes modernas de telecomunicações, com prioridade para regiões urbanas isoladas e áreas rurais.
Combate às drogas e ao alcoolismo.
Ações conjuntas do governo atuam na prevenção, tratamento e repressão nesta área.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O Brasil segue vacinando os grupos prioritários contra a Covid-19 com os imunizantes da AstraZeneca e Coronavac.
E desde a aplicação da primeira dose, a Anvisa monitora essas vacinas para detectar qualquer evento adverso.
Hoje, a agência detalhou como está acompanhando a segurança dos imunizantes.
Segundo o órgão, até agora os eventos notificados estão dentro do previsto e não existem dados que indiquem a alteração do perfil de segurança das vacinas.
Um mês após o início da vacinação de brasileiros contra a Covid-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não detectou nenhum efeito adverso grave com a aplicação da Coronavac ou do imunizante da AstraZeneca. Os relatos mais comuns são de dor de cabeça, febre e fadiga, semelhante a uma gripe. Segundo Suzy Marie Teixeira Gomes, gerente-geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária da Anvisa, os registros estão dentro da normalidade.
Dor de cabeça, eventualmente febre e às vezes aquela sensação, aquela fadiga, aquela sensação de que está parecendo uma síndrome gripal, sabe? Que é, na verdade, uma forma do organismo reagir, então é absolutamente esperado. E acontece em torno de 1 para 10, então uma pessoa em cada 10 vai sentir as suspeitas que são notificadas, que são registradas, mas as informações adicionais com outras autoridades regulatórias, com a base de dados da Organização Mundial de Saúde, esses dados, eles não mostraram para a gente nenhuma alteração no perfil de segurança da vacina. Isso é um ponto muito positivo para
a
gente.
Segundo a Anvisa, o monitoramento de vacinas autorizadas para uso emergencial segue o mesmo protocolo das vacinas com registro definitivo. As notificações são classificadas de acordo com a gravidade, intensidade, previsibilidade e se tem relação consistente ou não com a aplicação da vacina. Caso surja alguma notificação grave, a investigação precisa começar em até 48 horas. Suzy Marie Teixeira Gomes, da Anvisa, detalha esse processo.
A unidade básica de saúde, o consultório, a sala de vacinação, quando ela identifica uma suspeita, faz-se uma primeira classificação de gravidade relacionada a essa suspeita. Se ela é não grave, ele qualifica. Ah, ele teve uma dor de cabeça, recuperou, está tudo bem, depois de 2 dias. Se ela é um evento grave, a equipe do PNI tem 48 horas para iniciar o processo de investigação. E isso tudo é registrado via sistema.
Há duas plataformas para notificação de efeitos adversos na aplicação de vacinas contra a Covid no país. Uma é o ESUS Notifica, que é usado pelos profissionais de saúde. Outro é o Vigimed da Anvisa, destinado a um público mais específico. Reportagem Luana Karen.
A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a ampliação de crédito para produtores rurais do país.
Agora são 12 bilhões de reais previstos para serem emprestados ainda neste primeiro semestre.
O banco ainda anunciou a abertura de mais 21 agências voltadas para o atendimento ao agronegócio.
A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham. O crédito foi ampliado para 12 bilhões de reais e serão repassados por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP. Os recursos podem ser usados para financiar as despesas com a produção de soja, milho, algodão, além de outros produtos e das atividades pecuárias, e serve para a construção de armazéns e galpões, compra de máquinas, equipamentos e animais ou implantação de sistemas de irrigação. E quem pedir esse empréstimo vai ter o prazo de 15 anos para pagamento com carência de 3 anos. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, destacou que mais de 8 bilhões de reais já foram repassados aos produtores.
Nós temos 12 bilhões de reais para o semestre atual e já emprestamos mais de 8. Isso para a safra que começa no meio de 2021, ou seja, já antecipamos, isso é um recorde na Caixa Econômica Federal, era antes 3 bilhões de reais, então nós já temos 4 vezes mais do que a carteira anterior, 4 bilhões em investimento, 8 bilhões em custeio, comercialização e industrialização, então certamente o pequeno no PRONAF será um foco, mas nós faremos em todos os segmentos.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, falou da importância de ampliar o crédito para os pequenos produtores.
A gente tem visto aí os resultados que a agropecuária tem tido nesses 2 anos aí, cada vez o agro trabalhando mais, mas o ponto crucial desse crescimento, para que ele não pare, para que ele continue, é realmente o crédito. Eu tenho certeza que a Caixa vai ser também um grande aliado do pronafiano, daquele pequeno agricultor familiar que precisa muito do crédito chegar lá na ponta, um crédito de qualidade, para que ele possa ter renda, gerar empregos.
Márcia, e em relação às novas agências da Caixa?
Sim, Gabriela, são 21 novas agências da Caixa Econômica Federal com atendimento exclusivo ao agronegócio, sendo 10 no Centro-Oeste, 3 no Nordeste, 3 no Sul e 5 no Sudeste. Cada agência contará com uma equipe com estrutura e equipe dedicadas ao atendimento exclusivo aos produtores rurais. Os municípios que receberão as unidades especializadas no agronegócio foram definidos considerando o potencial da região. Além disso, a Caixa Econômica também vai enviar 2 carretas agro para percorrer o país. Essas carretas itinerantes têm atendimento especializado no agronegócio. Gabriela, Nazi.
Obrigado, Márcia, pelas informações.
O início de um sonho para quem quer se tornar oficial do Exército.
Mais de 400 novos alunos ingressaram no sábado na ESPSEX, a primeira etapa de formação da carreira.
E o presidente Jair Bolsonaro esteve em Campinas, no interior de São Paulo, na cerimônia que marcou a matrícula dos estudantes.
Os futuros alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a ESPSEX, passaram um a um pelo portão da escola. A chegada deles é um ato simbólico que marca o início da formação. Neste ano, ingressaram na instituição 440 novos alunos, de todas as regiões do país. Gabriel Andriotti é de Porto Alegre e diz que a inspiração para traçar a carreira veio da família.
Meu pai também foi militar e eu sempre tive essa vontade, sempre tive esse sonho e hoje é uma honra vestir a farda verde oliva.
O presidente Jair Bolsonaro, que foi aluno da instituição, ressaltou a importância desses jovens para o futuro do país.
A grande parte seguirá a carreira das armas e nós precisamos de bons homens, boas mulheres, profissionais, para nos substituir no futuro. Vocês dedicaram grande parte da juventude para poder se empenhar, se dedicar para fazer um concurso bastante concorrido. E nós confiamos em vocês. Continuem firmes nos seus propósitos. O que todos nós queremos é trabalhar bem para o futuro do nosso Brasil.
Este é o quinto ano em que a escola recebe mulheres em seu efetivo. A formação conta com 40 novas alunas. Rafaela estudou no Colégio Militar e agora se prepara para se tornar uma oficial do Exército.
Eu estudei no Colégio Militar por 7 anos, entrei também para o concurso e vendo os militares, vendo a forma como eles são organizados, a forma como eles são confiantes, eu me sinto inspirada a ser também.
Para se formar oficial combatente de carreira do Exército Brasileiro, é necessário concluir duas etapas. Após passarem um ano em Campinas, no interior de São Paulo, seguem para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Após 4 anos, são declarados aspirantes a oficial do Exército. Reportagem Ana Veloso.
Combate às drogas e ao alcoolismo.
Você vai ouvir daqui a pouco as ações conjuntas do governo na prevenção, tratamento e repressão nesta área.
Internet rápida com redes de fibra ótica em 99% dos municípios brasileiros até 2024.
Essa é a proposta do Plano Geral de Metas, que pretende universalizar serviços de telecomunicações.
Com a diminuição da demanda por telefonia fixa, o plano prevê que as empresas que prestam o serviço devem reorientar os investimentos para a instalação de fibra ótica.
A prioridade será para áreas urbanas isoladas e núcleos rurais que ainda não têm acesso a essa tecnologia.
O professor de filosofia Agemiro Remígio, da cidade de Patos, na Paraíba, conta que, por causa da pandemia, ele e os colegas precisaram encontrar novas formas de transmitir aos alunos o conteúdo das aulas. Para isso, segundo ele, foi fundamental ter disponível na cidade uma rede de fibra ótica para conexão de internet rápida.
Isso facilita demais na preparação, na elaboração de pesquisas, de envios de arquivos para os alunos, para fazer das minhas aulas.
O Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço de Telecomunicações quer ampliar o número de cidades com acesso ao recurso. O plano estabelece que as empresas que prestam serviços de telecomunicações devem redirecionar investimentos para a implantação de redes de fibra ótica no país. Antes, esses recursos seriam destinados à telefonia fixa, que tem pouca demanda atualmente. Eduardo Jacomassi, gerente de universalização e ampliação do acesso da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, explica como a tecnologia vai beneficiar os municípios.
A fibra ótica é a melhor tecnologia disponível. É aquela que garante qualidade, velocidade, grande capacidade de transmissão de dados. E nesse sentido, a obrigação ela é importante porque faz com que aqueles municípios que enfrentam, eventualmente, dificuldades de ter uma internet de alta velocidade, de ter melhor qualidade, né, na internet, na experiência da internet. Então, todos os municípios brasileiros agora estarão atendidos com fibra ótica, garantindo melhor qualidade, melhor velocidade de conexão.
O plano vai levar infraestrutura de suporte à banda larga a locais que ainda não possuem redes modernas de telecomunicações, com prioridade para regiões urbanas isoladas e áreas rurais. A estimativa é que a cobertura por fibra ótica alcance 5.500 municípios até o final de 2024. Isso representa 99% das cidades brasileiras. Demi Guetico é diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, criado para implementar as decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ele explica as vantagens da fibra ótica em relação a outras tecnologias de acesso à internet.
A internet usa uma coleção de meios, usa telefonia celular, 4G, vai usar 5G, usa Wi-Fi, usa cabo, usa tudo. Mas a banda e o custo da fibra óptica são insuperáveis e, portanto, nós precisamos dela para ter, de fato, uma internet de qualidade e abrangente para todos.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, tem até o final de abril deste ano para indicar os locais que devem receber a infraestrutura. O plano também prevê que 1.105 locais, ainda sem acesso à banda larga móvel 4G, vão receber esse sinal nos compromissos do edital do 5G. Reportagem Glauco de Queiroz.
Equipes do Ministério do Desenvolvimento Regional estão no Acre para implementar ações de socorro ao estado.
Fortes chuvas provocaram alagamentos em vários municípios.
Segundo o Ministério, 130 mil pessoas foram atingidas.
As equipes estão auxiliando o governo estadual e as prefeituras na elaboração de pedidos de reconhecimento de situação de emergência.
O reconhecimento é necessário para facilitar a liberação de recursos do governo federal para socorrer as vítimas das enchentes e para reconstruir a infraestrutura estrutura danificada.
O Ministério do Desenvolvimento Regional decidiu montar uma sala de coordenação para articular a atuação dos órgãos federais na região.
O último sábado, dia 20 de fevereiro, foi o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo.
E diversos ministérios vêm atuando em conjunto em ações de prevenção e tratamento.
As comunidades terapêuticas, por exemplo, disponibilizam quase 11 mil vagas para dependentes químicos superarem a situação sem pagar nada.
Já em relação às apreensões, no ano passado foram recolhidas mais de 1.500 toneladas de drogas.
Nas comunidades terapêuticas, pessoas com problemas associados ao uso de substâncias químicas encontram refúgio. Elas têm acesso à alimentação, atendimento psicológico, aconselhamento espiritual e até atividades de lazer. No Instituto Terapêutico Nova Aliança, no Rio Grande do Norte, também são ministrados cursos profissionalizantes. A ideia é que os acolhidos mudem de vida, segundo o fundador do Instituto, Murilo Vieira do Amaral.
Sempre a gente procurando ocupar a mente e substituir o prazer da droga pelo prazer de estar aqui no local, ressignificando a vida. Pode sair daqui até com um diploma de segundo grau e tentar depois cursar uma faculdade.
A nova Política Nacional sobre Drogas, implementada em 2019, fortaleceu o papel das comunidades terapêuticas no país. No ano passado, de acordo com o Ministério da Cidadania, foram tratados gratuitamente 32 mil dependentes químicos. Foram mais de R$ 135 milhões de reais em investimentos para manter quase 11 mil vagas de acolhimento. E um novo edital deve abrir outras 13 mil vagas, de acordo com o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro.
Nós quadruplicamos o número de vagas financiadas pelo governo federal, perfazendo um total de quase 500 com as terapêuticas, e agora nós estamos com outro edital já em fase de finalização. Nós vamos chegar a quase 25 mil vagas.
O Ministério da Cidadania também atua na capacitação de profissionais, no financiamento de grupos de apoio, no desenvolvimento de campanhas de conscientização, inclusive nas escolas, e no fortalecimento de vínculos familiares. Na área da saúde, foram investidos mais de 100 milhões de reais em políticas públicas de saúde mental em 2019. No âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o trabalho é principalmente para frear a entrada de drogas no país e a comercialização. O secretário nacional de Políticas sobre Drogas, Luiz Roberto Begiora, faz um balanço das apreensões no ano passado.
Se somarmos, nós temos mais de 1.500 toneladas no ano passado de drogas apreendidas no Brasil. Então, isso aumentou também uma outra política da Polícia Rodoviária Federal, foi a apreensão de patrimônio. Foi mais de 1 bilhão de patrimônio confiscado das organizações criminosas. Porque não adianta apenas ficar apreendendo os pequenos traficantes, né, e não chegar nos grandes.
Os bens apreendidos são leiloados e os recursos retornam para políticas públicas na área. Em relação à prevenção, segundo o secretário, estão desenvolvendo um drogômetro ainda para este ano. É uma espécie de bafômetro que detecta o uso de drogas para reduzir os acidentes e frear o consumo. Reportagem Natália Koslick.
A cada 3 estudantes de mestrado e doutorado do Brasil, 1 recebe bolsa da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vinculada ao Ministério da Educação.
E pelos próximos 12 meses, a CAPES vai ofertar quase 85 mil novas bolsas de pós-graduação.
Só nos últimos 10 anos, a pós-graduação brasileira cresceu quase 50%.
1 em cada 3 estudantes no Brasil é financiado pela CAPES. Carla Teixeira, doutoranda em História na Universidade Federal de Minas Gerais, fala sobre a importância da bolsa para o avanço da ciência brasileira.
É através das bolsas que nós, pesquisadores, mantemos a nossa subsistência e temos a garantia de que poderemos realizar o nosso trabalho de pesquisa com tranquilidade. A distribuição das bolsas CAPES e o aumento da sua oferta é fundamental para o fortalecimento das universidades públicas e da ciência brasileira, que é referência não só aqui em nosso país, mas também no exterior.
Entre março de 2021 e fevereiro de 2022, serão ofertadas 84.300 bolsas de estudo no país. A distribuição leva em conta a nota do Programa de Pós-Graduação, atribuída pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a cada 4 anos, e o nível de ensino, doutorado, recebe mais que mestrado. Além disso, considera as especificidades de cada curso, como detalha o presidente da CAPES, Benedito Aguiar.
A concessão de bolsas segue um modelo inédito, no qual a nota de avaliação do programa é a principal referência, mas conta com adequações de modo a considerar melhor as diferenças e especificidades do conjunto de cursos de uma mesma área de avaliação.
O cálculo também considera a média de diplomados por ano em cada curso e o índice de desenvolvimento humano municipal, o que permite que municípios menos desenvolvidos sejam beneficiados. Na última década, a pós-graduação brasileira cresceu 48%, passando de 3.128 programas em 2011 para 4.650 em 2020. Hoje, são 99.600 bolsistas da CAPES no país e no exterior. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E os candidatos do Enem que vão participar da reaplicação das provas amanhã, dia 23, e na quarta-feira, dia 24, já podem consultar os locais das provas.
Participam dessa etapa aqueles que na primeira aplicação foram prejudicados por problemas logísticos, os que apresentaram sintomas de Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas e a população privada de liberdade.
Também participam os candidatos do Amazonas e dos municípios de Espigão do Oeste e Rolim de Moura, em Rondônia, locais onde não foram realizadas as provas por causa da pandemia de coronavírus.
A consulta pode ser feita na página do participante em enem.inep.gov.br/participante.
Há 2 anos, a Operação Acolhida recebe cidadãos venezuelanos que vêm para o Brasil em busca de melhores oportunidades.
Um acordo assinado entre o Ministério da Cidadania e a Agência das Nações Unidas para as Migrações vai aprimorar a parceria no acolhimento emergencial aos migrantes.
Desde o início da Operação Acolhida em 2018, quase 47 mil imigrantes venezuelanos foram interiorizados para 645 municípios de todas as regiões do país. O venezuelano Pedro Maria Lugo veio buscar abrigo no Brasil e em 3 meses já estava empregado e com muitos planos. Agora ele sonha em montar o próprio negócio e ajudar a família na Venezuela.
O sonho dentro do Brasil é ter meu próprio negócio, ajudar a minha família que está na Venezuela.
Para intensificar o processo de acolhimento de imigrantes e refugiados que entram pela fronteira no Brasil, o Ministério da Cidadania firmou uma parceria com a OIM, a Agência das Nações Unidas para as Migrações, que vai ampliar as ações de proteção e de integração socioeconômica. O acordo vai beneficiar, em especial, os venezuelanos. A assessora Socorro Tabosa, da OIM Brasil, explica quais as ações serão desenvolvidas a partir da parceria.
Estamos prevendo ações de capacitação, produção de material informativo, estudos e pesquisas de interesse mútuo, apoio técnico às equipes do Sistema Único de Assistência Social, entre outras atividades importantes para o fortalecimento da política migratória no país.
A ideia dessa nova parceria entre o Ministério da Cidadania e a Agência das Nações Unidas para as Migrações é priorizar aqueles refugiados em situação de vulnerabilidade, os desempregados, pessoas em situação de rua, vítimas de exploração no trabalho e aqueles sujeitos a outras violações de direitos. A assessora para assuntos de imigração do Ministério da Cidadania, Nilzarete Lima, explica que a parceria vai contribuir para melhorar o acolhimento aos imigrantes.
Formalizar essa parceria por meio desse acordo de cooperação veio nos dar mais segurança jurídica, né? Assim como nos possibilita concretizarmos ações de cooperação para a expansão da estratégia de interiorização, assim como a abertura de novas vagas para acolhida em parceiros conjuntos nas várias unidades da federação. Nos possibilita também mitigar, né, situações de violação de direitos, a exemplo de trabalho infantil, trabalho escravo, possibilidades, né, de violência sexual, sexual, dentre outras, a que esses imigrantes ficam expostos nesse processo de imigração.
A Agência das Nações Unidas para as Migrações apoia a Operação Acolhida desde 2018. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O uso de tecnologia garante acesso ao judiciário durante a pandemia.
Ministério Público Federal consegue inclusão ao SUS de exame que permite identificar deficiências intelectuais.
No Rio Grande do Sul, escola que encerrou o curso terá de indenizar ex-alunos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Uso de ferramentas tecnológicas garantiu o acesso ao judiciário durante a pandemia.
A relação da pandemia com a justiça social é um dos temas do segundo encontro Democratizando o Acesso à Justiça. Justiça Social e o Poder Judiciário no século XXI. Patrícia Portales.
O encontro virtual é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça e tem o objetivo de discutir formas de melhorar o acesso à justiça. Segundo dados do painel de produtividade do CNJ, criado justamente na pandemia, o uso de tecnologia fez com que as cortes brasileiras proferissem mais de 25 mil sentenças e acórdãos desde março do ano passado até hoje. O Poder Judiciário também destinou quase 738 milhões de reais ao combate à Covid-19.
Nesta segunda-feira, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, promoveu a quarta edição do projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania.
A cada encontro, cidadãos de todo o país têm a oportunidade de conversar diretamente com o ministro, Fátima Uchoa.
Para Humberto Martins, essa iniciativa inovadora fortalece o compromisso do STJ com a sociedade.
Este primeiro Fale com o Presidente de 2021 é a certeza de que estamos de mãos dadas para um tribunal mais ágil, eficiente e mais transparente.
O ministro Humberto Martins afirma que todos têm liberdade para expor seus pensamentos e demandas e que isso demonstra que a justiça está ao alcance de todos. Foi o que fez o professor Lucas Barros.
Essa iniciativa do ministro Humberto Martins é cidadã e republicana, porque ela te dá a voz. Eu me senti honrado, feliz.
Os encontros ocorrem uma vez por mês. Se você quiser participar, envie e-mail para falecomopresidente@stj.jus.br.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais anulou o auto de infração aplicado a uma empresa agrícola por descumprimento da cota legal de trabalhadores com deficiência.
A empresa localizada no município de Alfenas comprovou que se esforçou por meio de anúncios em jornal e expedição de ofícios, mas não conseguiu encontrar candidatos às vagas disponibilizadas.
Segundo o juiz que analisou o caso, a empresa fez o que estava ao seu alcance, não podendo ser responsabilizada por não terem comparecido candidatos.
O juiz observou ainda que a empresa já cumpre parte da exigência legal com a contratação de trabalhadores que estiveram afastados pelo INSS e pessoas com deficiência.
Exame que permite identificar deficiências intelectuais é incluído na tabela do SUS, Sistema Único de Saúde.
A inclusão foi viabilizada após a atuação do Ministério Público Federal junto ao Ministério da Saúde e outras autoridades sanitárias. Marissa Almena.
O CED, Exame de Sequenciamento do Exoma para Investigação Etiológica de Deficiência Intelectual, é teste de alta complexidade que indica doenças raras de origem genética. A inclusão na tabela SUS foi negociada pelo Ministério Público Federal junto ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas do Ministério da Saúde. Agora o exame poderá ser feito de graça por centros de referência habilitados ao tratamento de doenças raras.
Escola do Rio Grande do Sul que encerrou o curso sem aviso terá de indenizar ex-alunos.
Segundo o Tribunal de Justiça do Estado, a instituição de ensino violou o dever de informação previsto no Código do Consumidor. Daiane Garcês.
Segundo o processo, em 2013, a escola informou que passava por dificuldades financeiras, mas que manteria o curso de magistério oferecido no ensino médio. No entanto, em setembro de 2014, anunciou o encerramento das atividades. A escola foi condenada a devolver o dinheiro gasto pelos ex-alunos com material didático e a pagar indenização por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco e Randolph Rodrigues trabalham para que o Brasil receba vacinas da Pfizer e da Johnson & Johnson. Troca de comando na Petrobras pode trazer viés mais social na avaliação de parlamentares. Senadores pedem ajuda do governo federal para socorrer Minas Gerais e o Acre. Boa noite. O presidente do Senado e o senador Randolph Rodrigues se reuniram hoje com representantes de vacinas para tentar destravar a entrada dos imunizantes no país. Uma cláusula de responsabilidade por efeitos negativos tem impedido a compra de vacinas nos laboratórios da Pfizer e da Johnson & Johnson. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, se reuniram nesta segunda-feira com representantes da Pfizer e da Janssen para tentar agilizar a compra de vacinas pelo governo. Eles articulam uma saída que autorize a União a assumir o risco por eventuais efeitos negativos dos imunizantes sem ações judiciais. Segundo Pacheco, essa autorização legislativa pode ser o caminho para destravar a compra das vacinas.
Da autorização à União Federal para assumir os riscos inerentes a esta vacina, inclusive podendo constituir garantias e seguros para essa finalidade. É algo que eu vou submeter ao ministro e a decisão, obviamente, é do governo federal.
Para Randolph Rodrigues, se trata de um detalhe burocrático que não foi impeditivo para a compra da vacina por outros 69 países.
Não teve nenhum empecilho para o Chile, não teve nenhum empecilho para que os Estados Unidos, o Reino Unido, toda a Europa, Israel, assumissem esse compromisso.
Randolph defendeu diálogo com a Câmara dos Deputados para aprovar uma emenda à medida provisória das vacinas que responsabilize a União, mas sem repercussão jurídica.
E o Senado pode instalar esta semana uma comissão de acompanhamento do processo de vacinação. Parlamentares também cobram a criação da CPI da Covid-19 para investigar a atuação do governo. A reportagem é de Érica Christian.
O Senado deverá ter uma comissão temporária interna de monitoramento da Covid-19. O requerimento do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, deverá ser lido no dia 23. Durante 120 dias, 6 titulares e 6 suplentes vão acompanhar as ações do governo relacionadas à pandemia. Ele afirmou que essa comissão vai, sobretudo, fiscalizar o processo de vacinação.
A imediata instalação dessa comissão dará ao Senado e ao povo brasileiro um mecanismo de acompanhamento, de pressão, para que nós possamos ajudar o Brasil.
Mas o líder do Cidadania, senador Alessandro Vieira de Sergipe, defendeu a instalação da CPI da Covid-19 para investigar o governo.
A CPI se faz necessária, indispensável, nós reforçamos na reunião do Colégio de Líderes que isso não vai impactar negativamente em nada na atuação da saúde, pelo contrário, deve servir para corrigir erros.
O pedido de CPI da Covid-19, apresentado pelo senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, ainda precisa ser lido em plenário.
A votação da PEC emergencial pelo Senado foi confirmada e deve ser votada esta semana, segundo garantiu o presidente Rodrigo Pacheco. O principal objetivo é abrir caminho para a retomada do auxílio emergencial. Pacheco afirmou que a proposta pode, inclusive, ser aprovada em dois turnos no mesmo dia, na quinta-feira. Para isso, será preciso um acordo entre as lideranças do Senado. O relatório da PEC emergencial do senador Márcio Bittar deve trazer uma cláusula de calamidade para permitir que o governo federal implemente o novo auxílio, contornando restrições orçamentárias do ano. Ao mesmo tempo, a proposta virá com uma série de regras fiscais como compensações para a medida. O PIB brasileiro deve crescer 3% em 2021 e despesas relacionadas à Covid-19 podem totalizar mais de R$ 64 bilhões. A estimativa está no relatório divulgado pela Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O novo relatório de acompanhamento fiscal da IFE traz uma previsão de crescimento de 3% para o PIB em 2021. Para 2020, a estimativa mais recente da IFE foi uma queda de 4,5%. O diretor executivo da IFE, Felipe Salto, informou que os gastos contra a Covid-19 devem totalizar R$ 64 bilhões e 200 milhões.
Desses 64,2 bilhões, nós consideramos 20 bilhões das vacinas e, além disso, os 34,2 bilhões do auxílio emergencial. Claro que essa é uma simulação, nós não temos ainda os dados de qual será o benefício médio.
Em relação ao risco do rompimento do teto de gastos, Felipe Salto informa que ele passou de alto para moderado.
Nós temos aí ainda um risco de rompimento do teto em 2021, mas ele passou de elevado para moderado, né? E claro que se esses 34 bilhões do auxílio estivessem dentro do teto, o risco de rompimento seria muito elevado.
O déficit primário deverá ficar em R$ 247 bilhões e 100 milhões, sem previsão de retorno de superávit até 2030.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou a troca na presidência da Petrobras e as ações despencaram nas bolsas de valores. Roberto Castelo Branco será substituído pelo general Joaquim Silva e Luna, que era diretor-geral da Itaipu. No Senado, parlamentares ouvidos pelo repórter Rodrigo Rezende defenderam um viés mais social por parte da empresa.
Para o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, a troca é pertinente. Ele acredita que, a partir de agora, o campo de ação da Petrobras deve mudar e ser mais social.
A Petrobras é lucros e mais lucro e mais lucro. No passado, roubavam, desviavam dinheiro. Agora, eu quero saber, esse lucro serve para quê? Tem que servir para a população, não pode só servir para os acionistas, para ganhar dinheiro na base do dólar, na base do mercado internacional.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que a troca na presidência da Petrobras não pode se restringir a nomes, mas deve mudar a atual visão da empresa.
Se ela não focar no investimento, no desenvolvimento regional, se ela, essa dimensão pública dela não tiver essa visão e continuar só produzindo dividendos e restringindo uma empresa que já foi global, numa empresa regional do Espírito Santo, São Paulo e Rio, não vai mudar nada, independente se Castelo Branco ou Luna e Silva, o general, não vai mudar nada.
A indicação do general Silva e Luna ainda deve ser analisada pelo Conselho de Administração da Petrobras. Mas a mudança na presidência da estatal provocou uma queda no valor das ações, já que o mercado financeiro entendeu a decisão de Bolsonaro como uma ingerência na empresa.
Os estados de Minas Gerais e do Acre sofrem com enchentes e alagamentos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. E senadores pedem providências urgentes do governo federal para socorrer a população desalojada. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
Em Minas Gerais, 20 cidades já decretaram estado de emergência, com mais de 6 mil pessoas desalojadas, 1.000 desabrigadas e 14 mortes, causadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. Os temporais provocaram deslizamentos de terra, enchentes e alagamentos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, representante do estado pelo Partido Democratas, já pediu providências do governo federal para minimizar os estragos gerados pelos temporais.
A nossa equipe já está mobilizada para poder ajudar no que for preciso, junto ao governo federal, junto ao governo do estado, especialmente com a alocação de recursos. Vamos ter fé que isso vai passar e que a gente vai conseguir minimizar esses impactos dessas graves chuvas em Minas Gerais.
Desabamentos, soterramentos, rios inundando ruas e invadindo casas. Esta também é a situação do Acre, onde 130 mil moradores foram afetados e centenas de famílias levadas para abrigos improvisados. O senador Sérgio Petecão, do PSD do estado, contou que a população passa por um momento de muita dificuldade.
O estado todo está vivendo um momento de muita dificuldade. Precisamos restabelecer todos os equipamentos, serviços essenciais na área de saúde, na área de infraestrutura e na área do desenvolvimento social. Além das necessidades particulares de cada cidadão, daquelas pessoas atingidas.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, já anunciou a liberação de R$450 milhões para ajudar as vítimas das enchentes em todo o país. A previsão é de que o clima continue instável nas duas regiões pelos próximos dias, com grande possibilidade de novos temporais e elevação do nível dos rios.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Facilidade para compra de vacinas e insumos médicos deve ser votada essa semana.
Conselho de Ética deve instaurar nesta terça processo contra o deputado Daniel Silveira.
Câmara mantém decisão do Supremo Tribunal Federal sobre prisão de parlamentar.
Boa noite. Na última sexta-feira, o plenário da Câmara confirmou a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, determinada pelo STF.
Deputados se posicionaram contra e a favor da prisão. O repórter José Carlos Oliveira explica todo o caso e mostra os argumentos apresentados pelos parlamentares durante a votação.
Com 364 votos a favor, 130 contra e 3 abstenções, o plenário da Câmara confirmou a prisão em flagrante por crime inafiançável do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Foram 107 votos a mais do que o necessário para a manutenção da prisão. Do total de 24 partidos políticos da Casa, apenas PSL, PTB, PSC e Novo orientaram contra a prisão de Daniel Silveira, enquanto PROS, Podemos e Patriota liberaram a bancada. Silveira foi preso em flagrante pela Polícia Federal no Rio de Janeiro no dia 16, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, referendada pela unanimidade do plenário do STF. O deputado é acusado de divulgar vídeo nas redes sociais com agressões verbais e incitação à violência contra ministros do STF, além de defesa do AI-5, instrumento de repressão da ditadura militar que fechou o Congresso e caçou juízes e parlamentares. A relatora do caso na Câmara, a deputada Magda Mofato, do PL de Goiás, fez questão de repetir em plenário as agressões de Silveira e concordou com a decisão do Supremo.
O caso concreto, as circunstâncias, o contexto e o cometimento reiterado de condutas semelhantes pelo parlamentar mostram que as ameaças aos integrantes do Tribunal Constitucional eram sérias e críveis, revelando a periculosidade do colega e justificando a sua prisão para impedir a continuidade da prática delitiva. Considero presente caso excepcionalíssimo, julgo atendidos os requisitos constitucionais para a decretação da medida cautelar.
Preso em um batalhão da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Daniel Silveira pôde se defender por 3 momentos durante a sessão da Câmara. O deputado atribuiu o vídeo ao desejo de defender o ex-comandante do Exército, General Vilas Boas, diante das polêmicas do livro recentemente lançado pelo militar. Silveira questionou o flagrante de sua prisão e também a classificou de inconstitucional por desrespeito à imunidade parlamentar. parlamentar. Porém, o deputado adotou o tom de arrependimento e pediu desculpas.
A minha fala pode ter sido dura, dura o suficiente. Reconheço e reconheço mais uma vez e mais uma vez peço desculpas a qualquer brasileiro que tenha se insultado com isso. Mas já me arrependi, porque no momento o ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Quem nunca fez isso na vida? Qual deputado ou senador ou próprio ministro do STF que jamais exageraram em suas falas? De maneira alguma, eu me considero um risco à democracia como fui classificado pela mídia.
No entanto, a relatora Magda Mofato citou outras ações de Daniel Silveira que justificam a prisão do deputado.
Temos entre nós um deputado que vive a atacar a democracia e as instituições e transformou o exercício do seu mandato em uma plataforma de propagação do discurso do ódio, de ataques a minorias, de defesa dos golpes de Estado e de incitação a violência contra autoridades públicas.
Antes da votação, vários deputados se manifestaram em plenário. A líder do PSOL, deputada Talíria Petrone, do Rio de Janeiro, lembrou o episódio em que Daniel Silveira quebrou uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em 2018.
Nós somos parte de uma geração que não vai aceitar que os filhotes da ditadura tragam para esse tempo uma história que tinha que estar no lixo, que os fascistas de hoje rememorem os ditadores de ontem. Quebraram a placa de Marielle, mas não nos quebrarão.
Já o líder do PROS, deputado Capitão Wagner, do Ceará, criticou a Câmara por permitir o que chamou de excessos do Supremo.
Nós estamos abrindo mão do nosso direito de poder revisor, fazendo de um deputado federal boi de piranha para todo o Brasil.
Do ponto de vista constitucional, o vice-líder do maior bloco partidário da Câmara, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, traçou os limites da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar.
Liberdade de expressão não se confunde com a permissividade para praticar o crime de extermínio da própria liberdade. Foi, na realidade, um libelo, uma exposição raivosa, pregando a morte da democracia.
Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, interpretou a prisão de Daniel Silveira como autoritarismo do judiciário.
Não podemos, daqui a 20 anos, olhar para trás e vermos que o nosso direito dos deputados foi cassado por outro poder. Nós aqui temos que cuidar dos nossos problemas. E se há quem defenda atrocidades e autoritarismos, não é com autoritarismos de outros poderes que serão corrigidos.
A partir de terça-feira, o Conselho de Ética da Câmara começa a analisar a representação da mesa diretora da Casa contra Daniel Silveira. Do processo, poderá ocorrer a cassação do mandato ou a adoção de uma pena mais branda para o parlamentar, como sua suspensão da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Após a confirmação da prisão do deputado Daniel Silveira pelo plenário da Câmara, o presidente Arthur Lira anunciou a criação de uma comissão extraordinária com a participação de vários partidos.
O grupo irá discutir propostas que regulamentem os limites da inviolabilidade do mandato do parlamentar e deverá apresentar propostas para serem debatidas e votadas já nas próximas semanas. Ouça mais detalhes na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a decisão da Casa pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, é um marco no comportamento do Legislativo e fortalece a harmonia entre os poderes. Silveira está detido desde terça-feira no âmbito de inquérito do Supremo Tribunal Federal, que investiga a propagação de informações falsas, as chamadas fake news, calúnias e ameaças contra o Tribunal e seus membros. Após a votação que confirmou a prisão, Lira reafirmou que o caso em questão foi um ponto fora da curva e disse que não haverá outros casos como esse.
A harmonia está mantida por obrigação constitucional e por convivência entre poderes. Nós temos que ter muita calma, paciência, tranquilidade e manter aquele nível de trabalho sem os acotovelamentos que aconteciam em outras épocas. Essa será a nossa tônica, doída em momentos como esse, machucada em momentos como esse, mas necessárias para que o Brasil continue andando e os poderes continuem tendo a harmonia e o respeito necessário entre todos.
Lira anunciou a criação de uma comissão extraordinária com a participação de vários partidos para discutir propostas que regulamentem a inviolabilidade do mandato do parlamentar. Isso porque a Constituição diz que parlamentares não podem ser punidos por suas opiniões e votos. Mas no caso de Daniel Silveira, o crime foi cometido em um vídeo divulgado em suas redes sociais. Segundo Lira, esse será um debate transparente com a participação de todos. Para ele, o momento atual é ideal para a discussão.
Para que fatos dessa natureza não ocorram nem na Câmara dos Deputados, nem no Parlamento, nem no Judiciário, nem no Executivo. Isso foi e será um marco na mudança de comportamento interno deste poder e penso na independência e na harmonia de todos os poderes. Tudo isso que aconteceu do período da terça-feira do Carnaval até hoje deve e vai servir para que os poderes se fortaleçam, se modelem e que a nossa Constituição absolutamente seja mantida, intacta e a democracia, por qualquer lado, seja respeitada no Brasil.
Arthur Lira afirmou que o objetivo é atualizar e regulamentar o artigo 53 da Constituição, que trata das prerrogativas do Poder Legislativo. Um dos temas que podem ser debatidos pela comissão deve ser a possibilidade de o ministro do STF decidir ou não, monocraticamente, sobre a prisão de um parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O processo contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar, deve começar a ser examinado nesta terça-feira.
O deputado está preso por ordem do Supremo Tribunal Federal e a decisão foi confirmada pelo plenário da Câmara. O repórter Cláudio Ferreira fala sobre os passos que devem ser seguidos agora para analisar o caso do deputado.
O pedido de abertura de processo no Conselho de Ética foi enviado pela mesa diretora da Casa. Segundo o presidente do Conselho, o deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, devido à grande repercussão do caso, este será o primeiro item da pauta. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ele explicou quais serão os passos e os prazos do processo no Conselho de Ética.
Iremos fazer a instauração do processo. Na sequência, irei sortear uma lista tríplice para que eu possa estar escolhendo o relator do caso. Escolhido o relator, o mesmo abre o prazo para que o deputado representado apresente a sua defesa em até 10 dias úteis. Após apresentada a defesa, abre-se a fase de instrução probatória do processo, que vai demorar até 40 dias úteis. E depois o relator tem até 10 dias para que ele possa estar proferindo o parecer final.
O deputado Juscelino Filho destacou alguns parâmetros que serão usados para a escolha do relator do processo.
Só entra para o sorteio de possíveis relatores alguns parlamentares do Conselho. Deputados que são do mesmo estado do representado. Esses não participam do sorteio, né? Deputados que são do mesmo partido ou bloco parlamentar também não participam do sorteio.
O presidente do Conselho de Ética acredita que os membros do colegiado vão fazer uma avaliação de forma responsável, dando uma resposta à sociedade sobre o processo. A expectativa é que com a discussão e a votação do parecer do relator, todo o trabalho dure cerca de 2 meses. As penas para quebra de decoro incluem advertências verbais e escritas, vários tipos de suspensão de mandato e a cassação. Se o Conselho de Ética votar pela suspensão ou pela cassação, a decisão tem que ser referendada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Agricultura.
Produtores de Minas Gerais relataram perdas da safra do café de até 40%. A reclamação foi feita a parlamentares que lidam com o setor, que prometeram estudar ações para ajudar os produtores. Mais informações na matéria de Silvia Munhato.
Em reunião da Frente Parlamentar do Café, vários produtores de Minas Gerais, principalmente do sul do estado, relataram perdas da safra 2020-2021 entre 30% e 40%, por causa da seca, altas temperaturas e até chuva de granizo. Eles debateram medidas de curto prazo, mas muitos relataram que é muito clara a mudança climática nos últimos anos, o que indica a necessidade de medidas de médio prazo, como a adoção de sistemas de irrigação. O deputado Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, coordenador da Frente Parlamentar do Café, destacou que o importante é que todos estejam unidos para que essas demandas sejam atendidas o mais rapidamente possível. Breno Besquita, presidente da Comissão do Café da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, disse que faltou divulgação dos créditos do Funcafé, Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, pois ele observou que poucos produtores buscaram os 150 milhões de reais disponíveis. Mas pediu mudanças na legislação atual, que impediria o Banco Central de aprovar a transferência das dívidas financeiras deste ano para 2022. E explicou que é importante debater melhor o seguro rural, por causa de fenômenos como o granizo.
Hoje, cada vez mais, essa questão de chuva de granizo, de seca, daqui a pouco é geada, está cada vez mais presente na vida nossa. E o seguro ele é fundamental para justamente diminuir o risco que todos nós corremos trabalhando num negócio que não tem telhado.
Para o cafeicultor Carlos Paulino, é preciso verificar o que é possível mudar na legislação para facilitar a adoção de sistemas de irrigação.
Eu estou notando que o clima está mudando. Está virando de perna para o ar o clima, essa questão de temperatura, essa questão de seca. Eu faço medição na minha propriedade há 35 anos de chuva. Eu nunca tive um janeiro tão seco quanto esse ano. Normalmente seria 200 milímetros, choveu 61 milímetros na minha fazenda.
Henrique Pacheco, presidente do Sindicato Rural de Boa Esperança, questionou o aumento dos preços dos fertilizantes de dezembro para cá. Ele disse que isso vai impactar a safra de 2022. Maurício Miarelli, presidente da Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas, manifestou preocupação com três propostas de emenda à Constituição que estão tramitando no Senado. Uma das medidas propostas é o uso de recursos não usados de fundos para o abatimento da dívida pública. Segundo ele, isso vai comprometer o uso do dinheiro do Funcafé. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Votação. Um dos destaques da pauta de votações do plenário da Câmara dessa semana é a medida provisória que busca facilitar a compra de vacinas, insumos e outros artigos necessários para a vacinação contra a Covid-19, com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para os contratos.
Também estão previstos na pauta projetos da área de saúde e propostas voltadas para a segurança pública e para o combate à violência contra a mulher, entre outras. O repórter Lincoln Macário tem mais informações sobre as votações.
A pauta de votações da Câmara nessa semana recupera os 10 itens que já estavam na pauta da semana passada. A prisão do deputado Daniel Silveira fez com que a análise do caso acabasse dominando o plenário. As votações devem começar pela medida provisória 1026, que facilita a compra de vacinas, dispensando licitações e autorizando a Anvisa a acelerar a análise dos imunizantes e seus ingredientes. Pelo texto do governo, eles poderiam ser liberados rapidamente se já tiverem aval das autoridades sanitárias dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, China e Reino Unido. Mas o relator, deputado Pedro Westphalen, do PP Gaúcho, ampliou essa situação para as autoridades da Índia, Rússia, Coreia, Canadá, Austrália, Argentina ou qualquer outra agência estrangeira classificada como nível 4 pela Organização Mundial de Saúde. Pedro Westphalen também propõe que o setor privado possa comprar vacinas, desde que doe metade para a rede pública. Todas essas mudanças estavam propostas em mais de uma centena de emendas apresentadas por deputados e senadores.
Aceitamos quase todas elas, a grande maioria deu robustez a esse relatório de segurança e agilidade na importação de insumos, tecnologia, própria vacina, mas também dá uma segurança técnica para a Anvisa fazer análise em virtude até do aumento do número de agências internacionais que nós incluímos no relatório. Eu tenho a expectativa de que, depois de tanta conversa, nós conversamos com muita gente, com bastante responsabilidade, com muito trabalho, fizemos um relatório que veio para colaborar no momento em que nós temos 2,5 milhões de mortes no mundo e no Brasil mais de 240 mil mortes.
Outro projeto que está na pauta, diretamente relacionado à pandemia, é o que propõe ações emergenciais para o setor de eventos. Vários setores da economia já retomaram suas atividades, total ou parcialmente, mas esse ramo está longe de ver a situação normalizar, pois eventos sem aglomerações são impraticáveis. Empresas e trabalhadores estão sem perspectiva e por isso a necessidade de apoio financeiro do governo federal. Está na pauta também o projeto que estabelece penas para juiz, advogado, promotor ou qualquer outra autoridade que desrespeitar testemunha, vítima ou réu no curso de um processo judicial. É a tipificação do crime de violência institucional. Outro projeto aprimora a Lei Maria da Penha, padronizando o diagnóstico de risco para a mulher ameaçada. Tem projeto que valida os pedidos médicos feitos eletronicamente durante a pandemia para os exames pré-natal das gestantes. E tem projeto que amplia as doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho na rede pública. E ainda o projeto que manda assassinos de militares e policiais para presídios federais de segurança máxima em regime disciplinar mais duro. Há outros três projetos que podem ser votados, um sobre o Acordo de Livre Comércio do Brasil com o Chile e dois sobre datas comemorativas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
A exposição Entre Ligar-se fica em cartaz no Centro Cultural TCU até o dia 6 de março. A mostra reúne obras de diversos artistas da capital federal e traça um paralelo entre a arte e o controle externo. Por meio de fotografias, instalações, esculturas, pinturas, vídeo e grafite, emergem reflexões sobre questões essenciais ao ser humano, como saúde, meio ambiente, cultura, educação e trabalho. A exposição coletiva apresenta trabalhos inéditos e conhecidos de artistas que nasceram ou residem no Distrito Federal. O Centro Cultural TCU está aberto de quinta a sábado, das 10 às 16 horas. O espaço segue todos os protocolos de segurança relativos à Covid-19. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.